40ª reunião ordinária, 24 de novembro de 2025.
Convido a todos a ficar de pé e fazer a nossa oração inicial. Peço ao nosso vereador secretário que faça chamada dos senhores vereadores.
Vereador Roberto.
Presente.
Vereador Carlos Eduardo.
Presente.
Vereadora Franqueline.
Presente.
Vereador João Batista.
Presente.
Vereador Gabriel.
Presente.
Vereador Luiz Rogério.
Presente.
Vereador Márcio Moraes.
Presente.
Vereador Juninho da Academia.
Presente.
Vereador Marcelo do Mazic. Passa a palavra ao presidente. Presente.
Sob a proteção de Deus, adendo no local, declaro abertos os trabalhos da 40ª reunião ordinária, sessão legislativa de 2025 da Câmara Municipal de Jaci. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados, correspondentes e projetos em pauta.
Em relação aos comunicados, ofício 224 do Gabinete do Prefeito, em atenção ao requerimento número 75/2025/2024 aqui, encaminhado por essa Casa Legislativa, vimos prestar as informações solicitadas acerca dos critérios empregados para a liberação de exames na rede municipal de saúde, bem como sobre as medidas em curso para a regularização do fluxo de atendimentos. Informamos que as explicações técnicas e detalhadas foram devidamente apresentadas pela Secretaria Municipal de Saúde por meio do ofício número 662/2025, o qual acompanha a presente resposta, e solicitamos seja lido na íntegra para reconhecimento de todos os edis e da população em geral, posto que o assunto é de interesse geral. De forma sucinta, esclarecemos que critérios utilizados na liberação de exames seguem integralmente as normas federais, estaduais e municipais, observando as prioridades legais para idosos, crianças, gestantes, pessoas com deficiência e casos classificados como urgência ou emergência. Para os demais pacientes, adota-se a ordem cronológica associada à classificação de risco. Medidas para a regularização da oferta de exames já estão em andamento, incluindo a ampliação gradual de aquisição de exames e medicamentos, conforme disponibilidade orçamentária. Destaca-se que houve solicitação dessa administração à Câmara Municipal para suplementação de recursos, tendo sido aprovado apenas o percentual parcial do índice pleiteado. Previsão de normalização do serviço diante da limitação orçamentária vigente, estima-se que a melhora na oferta de exames e medicamentos será restabelecida com o início do orçamento do exercício financeiro de 2026. Reiteramos que o município de Jaci vem aplicando percentual superior ao mínimo constitucional em saúde, em ações de saúde, cerca de 23% da receita, demonstrando compromisso com assistência integral à população, apesar da crescente demanda e das restrições orçamentárias. Colocamos à disposição para eventuais crescimentos adicionais, atenciosamente, Nelson Mesquita Galvino, Prefeito Municipal. E anexo a esse ofício, também foi encaminhado o ofício número 662/2025, da Secretaria Municipal de Saúde. Em atenção ao requerimento 75/2024, encaminhado pela Câmara Municipal, vimos prestar as informações solicitadas acerca dos critérios utilizados para a liberação de exames na rede municipal de saúde, bem como acerca das medidas administrativas relativas à regularização do fluxo de atendimentos. 1. Dos critérios utilizados para a liberação de exames. Informamos que os critérios observados pela Secretaria Municipal de Saúde seguem rigorosamente as normas federais, estaduais e municipais, bem como as diretrizes do Sistema Único de Saúde, SUS, com priorizações estabelecidas em lei para grupos considerados vulneráveis. Prioridade legalmente estabelecida. A legislação federal estabelece prioridade obrigatória que devem ser observadas por todos os municípios, dentre os quais destacamos idosos, 60 anos ou mais. Prioridade prevista no Estatuto da Pessoa Idosa, Lei nº 10.741, de 2023, especialmente o artigo 3º, 15 e 16, que asseguram prioridade no atendimento de saúde e acompanhamento de doenças crônicas. Crianças e adolescentes. Prioridade prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069, de 1990, artigos 7º e 11. Gestantes e puérperas. Prioridade garantida pela Lei 13.257, 2026, Marco Legal da Primeira Infância, bem como pelas diretrizes da rede Cegonha, portarias do Ministério da Saúde número 1459, 2011 e número 2351, 2011. Pessoas com deficiência. Prioridade estabelecida na Lei Brasileira de Inclusão, Lei 13.146, de 2015, artigo 9º. Situações classificadas como urgência e emergência, conforme portaria número 2048, de 2002, do Ministério da Saúde, e protocolos clínicos, desde que devidamente fundamentadas por profissional médico. Ordem cronológica e classificação de risco. Para os casos não enquadrados nas prioridades legais, aplicam-se a ordem cronológica de solicitação, com base na portaria GM/MS 1559-2008, Política Nacional de Regulação, nas diretrizes de atenção primária em saúde, portaria 2436-2017, e localmente, no fluxo pactuado com a Superintendência Regional de Saúde. Assim, a realização de exames são priorizadas, observando estritamente o que é legalmente previsto, não havendo discricionalidade ou favorecimento, mas sim cumprimento das normas de saúde. Da regularização dos exames e do atendimento integral. A Secretaria Municipal de Saúde reafirma que todo esforço possível vem sendo empreendido para garantir o atendimento integral da população. Entretanto, fatores orçamentários têm limitado a expansão imediata da oferta de exames, especialmente os de maior custo. Conforme já exposto em reuniões presenciais nesta Câmara, o município tem trabalhado para ampliar a aquisição de medicamentos e exames de média complexidade, de modo a atender minimamente a demanda crescente. Importante registrar que a Prefeitura solicitou a esta Casa Legislativa recentemente a alteração do índice de suplementação orçamentária, essencial para recompor recursos da saúde ao longo do exercício. O pedido foi aprovado pelos novos vereadores apenas pela metade do índice solicitado, restringindo a margem de remanejamento e exigindo adequações para garantir o cumprimento do orçamento até o final do ano. Ainda assim, a Secretaria tem priorizado as situações mais graves e ampliado, dentro das possibilidades, a liberação de exames considerados essenciais. Do prazo para a normalização do serviço. Diante da atual limitação orçamentária, estimamos que a normalização da oferta de exames ocorra com a entrada em vigor do orçamento do próximo exercício financeiro, 2026, quando haverá nova dotação específica para custeio da saúde. Do investimento municipal em saúde. Cumpre destacar que o município de Jaci vem aplicando, em média, 150% do mínimo constitucional estabelecido pelo artigo 198, parágrafo 2º, inciso 3º da Constituição Federal, que obriga os municípios a investirem, no mínimo, 15% da receita própria em ações e serviços públicos de saúde. Atualmente, o município tem investido cerca de 23% da receita em saúde, demonstrando prioridade absoluta na área, apesar das limitações orçamentárias e do aumento contínuo da demanda. Conclusão. A Secretaria Municipal de Saúde segue comprometido com a transparência, a legalidade e a eficiência na gestão do serviço de saúde, mantendo critérios claros, objetivos e fundamentados em lei para liberação de exames e atendimentos. Colocamos à disposição para esclarecimentos adicionais, atenciosamente, Rodolfo Oliveira Costa, Secretário Municipal de Saúde. O ofício número 226, também do gabinete do prefeito, em atenção ao requerimento número 76, de 2025, que julgamos tratar-se do requerimento 76, de 2025, ante evidente erro material, de autoria do vereador Júnior Presídio Oliveira, encaminha as informações prestadas pelo Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano, constante do ofício 458, de 2025, CNDU, o qual segue em anexo para conhecimento detalhado desta Casa Legislativa. De forma objetiva e resumida, esclareço. O empreendimento Lotes Comerciais 01 e 02 possui projeto urbanístico aprovado e registrado em cartório, conforme consta nos arquivos municipais, cujas cópias seguem em arquivo digital. Não há, contudo, projeto de drenagem pluvial aprovado à época da aprovação do loteamento, razão pela qual o município, assim que recebeu reclamações de moradores sobre alagamentos e impactos na região, notificou a empresa Sul Empreendimentos para apresentação de projeto técnico, projeto técnico completo. A empresa apresentou apenas um projeto parcial, protocolizado sobre o número 584/2024, o qual não atende às necessidades técnicas, pois conduziria a água pluvial para a estrada de acesso ao Cocado Santa Helena, o que agravaria os problemas de erosão e alagamentos. A solução complementar enviada posteriormente, consistente em vala/canaleta de filtração, também não é tecnicamente adequada, por não substituir rede pluvial canalizada e ainda oferecer riscos à circulação de veículos e pedestres. O município determinou que a loteadora apresente projeto completo de drenagem, incluindo rede canalizada até o córrego Ajusante, dissipador de energia na saída da rede, estudo hidrológico da bacia de contribuição. Até o momento, a empresa não apresentou projeto definitivo que atenda plenamente às exigências técnicas estabelecidas pela administração municipal, contudo, há tratativas de um projeto global contratado por diversos empresários daquela região que pode ser utilizado na solução do problema em questão em uma parceria público-privada em tratativas. O município reforça que mantém fiscalização ativa e contínua sobre o empreendimento e seguirá adotando todas as providências administrativas necessárias para garantir a segurança dos moradores e regularidade urbanística do local. Reitero que os esclarecimentos técnicos complexos e detalhados encontram-se no ofício número 458/2025 Sendu, que acompanha o expediente. Colocamos à disposição para maiores informações. Atenciosamente, Nelson Mesquita Galvino, prefeito municipal. Em relação às proposições, a indicação número 156, subscrito pelo vereador Gabriel Penha dos Reis, solicitando em vista expediente ao secretário municipal de desenvolvimento urbano, senhor Arnaldo de Abreu Campos, solicitando que determine, com a devida urgência, a limpeza e a retirada de entulhos do passeio localizado em frente ao prédio do Programa Saúde da Família, PSF, do bairro da Serra. O referido local encontra-se tomado por vegetação e acúmulo de entulhos, impossibilitando o trânsito de pedestres que são obrigados a utilizar a via destinada aos veículos, expondo-se a riscos de acidentes. Além disso, os entulhos já avançam sobre a pista, prejudicando a circulação e reforçando a necessidade de limpeza imediata. Indicação número 157, também do vereador Gabriel, solicitando em vista expediente ao secretário municipal de desenvolvimento urbano, senhor Arnaldo de Abreu Campos, solicitando que determine, com a devida urgência, a realização de reparos ou, se necessário, a substituição do encanamento que conduz a água da mina até o ponto de coleta, situado na estrada que liga Ijaci à comunidade de Contendas, na propriedade dos herdeiros do senhor Mazico, local amplamente conhecido como Mina do Mazico. É de conhecimento público que muitos moradores de nossa cidade e até de outras utilizam a água desta mina, reconhecida por sua qualidade e abundância, sendo um recurso livremente acessível a todos, sem qualquer custo ou impedimento para a coleta. No entanto, o encanamento encontra-se deteriorado, o que tem dificultado o transporte de água desde a nascente até o ponto de coleta, prejudicando o enchimento das vasilhas utilizadas pela população que recorre ao local para abastecimento. Indicação número 58, subscrito pelo vereador Gabriel, solicitando que seja encaminhado expediente ao secretário municipal de desenvolvimento urbano, senhor Arnaldo de Abreu Campos, solicitando que proceda com a devida urgência o corte e poda dos galhos de árvores localizados no cemitério municipal Senhor do Bonfim. Os referidos galhos encontram-se avançando sobre túmulos e vias internas, causando transtornos aos visitantes e dificultando a circulação no local. Além disso, representam risco de queda, especialmente em dias de vento forte e chuvas, o que pode ocasionar acidentes e danos materiais. A medida é necessária para garantir a segurança e preservar a adequada manutenção e limpeza deste espaço público. E a indicação número 159, também do vereador Gabriel Pinha dos Reis, solicitando em vista expediente ao secretário municipal de desenvolvimento urbano, senhor Arnaldo Abreu Campos, solicitando que determine, com a devida urgência, a reforma da ponte situada sob a avenida Luiz Gonzaga e Vilas Boas, que liga o centro da cidade ao bairro da Serra, nas proximidades da propriedade dos herdeiros do senhor Oswaldo do Silico. O tráfego no local é bastante intenso, incluindo a circulação de caminhões de carga, e uma das passagens para pedestres encontra-se danificada, uma vez que a terraplanagem, pavimentação e o manelhamento estão cedendo. Com o período chuvoso, a tendência é de agravamento da situação, aumentando o risco de futura interdição da ponte, o que acarretaria sérios transtornos ao trânsito e poderia até mesmo isolar o centro da cidade ao bairro da Serra. Neste termo, esperam os deferimentos, sala das sessões, 24 de novembro de 2025. E em relação aos projetos em pauta, concepção dos vereadores para a primeira votação, o projeto de lei número 16, 2025, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2026, e, da mesma forma, o projeto de lei número 17, 2025, que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio 2026 a 2029. Dando entrada na casa para leitura e envio às comissões permanentes, o projeto de lei número 24, de 2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal de Jaci destinar recursos à entidade privada Camari, Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de Jaci, de acordo com o artigo 26 da Lei Complementar 101 de 2000 e de outras providências, e, da mesma forma, o projeto de lei número 25, de 2025, que dispõe sobre abertura e anulação de créditos em dotações da Câmara Municipal no orçamento do exercício de 2025. Em pauta para a segunda votação, redação final, o projeto de lei complementar número 5 de 2025, que dispõe sobre o auxílio alimentação devido aos servidores públicos municipais, consolida a legislação anterior, revoga as leis complementares número 1230 de 2014, 1252 de 2015, 1340 de 2019 e a lei complementar número 1422 de 2022 e da outras providências. E também dando entrada na Câmara para leitura em vias comissões permanentes, o projeto de lei complementar número 7 de 2025, que altera requisito mínimo de ingresso no cargo de professor P1, extingue cargos, amplia vagas para cargos de provimento efetivo e outras providências. E em pauta para votação única, o projeto de resolução número 5 de 2025, que altera a resolução número 542, de 18 de junho de 2014, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Jaci. Então, senhor presidente, os projetos em pauta, comunicados e proposições.
Obrigado, Daniel. Boa noite, vereadores, vereador Franquelinha, servidor da casa, doutor Edmilson, pessoal presente ao plenário e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais da Câmara. Apesar de não estar constando na pauta aí, vereadores, a secretária municipal de assistência social, a Maria do Socorro Félix, pediu para fazer uso da palavra para explanar sobre a Semana da Mão Certa, não é isso? Então, ela me pediu um espaço e eu falei para ela que poderia vir, que todos os vereadores, eu acredito que iam concordar, não vai ter objeção nenhuma, tá bom? Um minutinho só, viu, Socorro, que eu vou te... Faz o sorteio aí. João Batista. Roberto. Júnior. Carlos Eduardo. Márcio, Rogério, Franqueline, Gabriel. Está constando na pauta aí o projeto de lei 16/2025, que é o projeto que estima receita e fixa despesa. Ele vai ser retirado da pauta porque não foi apresentado ainda as emendas impositivas. Então, por solicitação do vice-presidente vereador Luiz Rogério, o projeto vai ser retirado da pauta. Tá ok?
Obrigado, presidente.
Convido a secretária Maria do Socorro para ocupar.
Boa noite a todos, né, os nossos queridos vereadores, a mesa diretora, o Marcelo, muito obrigado pela oportunidade, aos demais vereadores, né, e a Franqueline, obrigado pela ajuda. E o meu objetivo aqui hoje é para falar sobre o programa Na Mão Certa. Doutor Edmilson, prazer, viu? Está levando aqui. E fazer um convite a todos, né, aos vereadores, a toda a população de Jaci, para fazer parte do CDC, Comitê de Desenvolvimento Comunitário. É uma parceria de empresas, instituições, né, da sociedade civil e o poder público, né? Então, eu gostaria, assim, de fazer esse convite a vocês a participarem, porque tem projetos maravilhosos dentro do CDC, com apoio de empresas, apoio do poder público, né, durante todo o ano. E um desses projetos é o programa Na Mão Certa, que em 2017 tornou política pública do município de Jaci. vinha sendo feito através da fábrica de cimento, da Intercement, e junto com o poder público a gente fez aqui uma campanha, né, de tornar uma política pública. O que, que é o programa Na Mão Certa, né? O programa da Mão Certa é um programa que ele trabalha, faz planos e reúne forças para a gente acabar com a exploração sexual de crianças e adolescentes, né? Não só no nosso país, no Brasil, mas no mundo inteiro. Porque tem países que fazem essa campanha o ano inteiro, não só uma vez ou uma semana por ano. Então, o programa Na Mão Certa é uma estratégia de mobilização social que tem como principal objetivo promover uma ampla união de esforços para acabar com a violência sexual de crianças e adolescentes. O programa Na Mão Certa, lançado em 2006, é uma iniciativa pioneira da TIADU Brasil e referência nacional na busca de soluções para prevenção e enfrentamento da exploração sexual de crianças e adolescentes, unindo pesquisa e inovação, mobiliza empresas e entidades empresariais e também organizações da sociedade civil e governos, formando um círculo de proteção. O objetivo é desenvolver de forma colaborativa, intersetorial, soluções para impactar positivamente crianças e adolescentes, dando visibilidade à exploração sexual de crianças e adolescentes, as condições para que todas as pessoas atuem como agentes de proteção, né, gente? Todos nós temos que ser agentes de proteção. E, assim, o programa Na Mão Certa fundamenta a sua atuação junto ao setor privado por meio de pacto empresarial contra a exploração sexual de crianças e adolescentes, proposta pela TIADU Brasil. E, ao assinar o pacto, as empresas assumem o compromisso público e voluntário de garantir o respeito aos direitos da criança e do adolescente na sua cadeia de negócios e transforma esses compromissos em ações. Então, aqui em Jaci, nós temos como principal parceira a empresa Intersemente, né? Que nos dá esse apoio todos os anos, duas vezes por ano, que é em maio, referente ao 18 de maio, né, do programa Faça Bonito, e Na Mão Certa, que é a última semana de novembro. Então, em 2000, a Lei 1309, de 13 de julho de 2017, institui no calendário anual de eventos e festividades do município de Jaci a Semana da Mão Certa e da Outras Providências. Então, nós temos uma lei municipal que regulamenta a segunda semana de novembro como sendo a Semana da Mão Certa, onde a gente faz, né, atividades para poder estar levando a população de Jaci, as empresas, as instituições, essa tão, assim, é uma batalha diária, né, sobre proteção à criança e adolescente. A gente faz as campanhas nas escolas, a gente faz as campanhas em blitz educativas, nas estradas, né, e, assim, instituições locais. Esse ano a gente também tem a ajuda da TK9, onde trabalha a criança e o adolescente, um trabalho brilhante, né, do Teiro e da Kay. Faz questão de citar, gente, porque no primeiro momento que a gente fez o convite para eles, de imediato, né, eles aceitaram. Então, eu fico feliz que uma pessoa com nome, né, tão famoso, sim, como o Teiro, venha nos ajudar numa campanha tão importante como essa, né? A assistência social recebe diariamente, né, semanalmente, não, diariamente, são, assim, denúncias, né, com respeito à criança e adolescente, nas escolas, nos atendimentos do CRAS, né, onde ali o Conselho Tutelar também tem uma parceria muito grande. Todo mundo pensa assistência social, né, assistência, dá as coisas, é uma cesta, uma outra tipo de ajuda, mas não, gente, assistência social tem um leque enorme de trabalho, de serviço, né, a toda a população, seja ela criança, adolescente, jovem, adulto, idosos, mulheres, e a gente tem um leque de serviço. Quem quiser saber, pode nos visitar, pode nos procurar, pedir ajuda, pedir informações, que a gente vai estar lá, né, de segunda a sexta-feira, das 7 às 17 horas, sem intervalo para almoço, para estar à disposição de todos vocês. Então, hoje começa oficialmente, dentro do calendário, né, de Jaci, das atividades do município, a Semana da Mão Certa, que vai de hoje, segunda-feira, até sexta-feira. Tá? Nós tivemos apoio de manhã, com algumas atividades, tivemos umas atividades na rádio, né, às 13 horas. Aí tivemos agora esse momento de oportunidade aqui na Câmara Municipal. E amanhã e durante toda a semana a gente vai ter mais atividades. Quem quiser participar está convidado. Tá? Temos os canais de denúncias aí do Disque 100. Temos o Conselho Tutelar, o CRAS, né, a própria Assistência Social, a Polícia Militar, a Polícia Civil e o Ministério Público. Então, todos os canais de informações e de denúncias a gente está colocando no dia a dia, nos informativos do programa, certo? E eu agradeço. O Du esteve com a gente lá na atividade que a gente teve, né? Semana, quase um mês, né, Du? Então, ele teve a oportunidade de ver os trabalhos que a gente faz, né, dentro do município, com uma geral, junto ao Instituto Camargo Correia, né? Antes era Intersemente, voltou a ser Camargo Correia. E os demais vereadores estão convidados. Fran, você como mulher, a gente tem que se unir, tá? Mais vezes aí, para poder fazer mais trabalho como esse, certo? Então, eu agradeço ao Du, João Batista, a Fran, Rogério, Marcelo, Rubiel, Márcio, Roberto e Juninho, pela oportunidade que vocês me deram. Muito obrigada aos ouvintes que estão aqui hoje, o apoio do Rodolfo, né, do Tião. E agradeço a oportunidade de coração, gente. Estou feliz de ter vindo aqui, nessa noite, por livre e espontânea vontade, para poder fazer uma divulgação de um trabalho que é bonito, gente, e é gostoso de fazer. Certo?
Socorro, eu agradeço aí a sua presença, né, e, como se diz, o espaço da Câmara estará sempre aberto, né, para que as pessoas venham trazer, levar conhecimento à população, as coisas que são feitas, os programas que, sim, são feitos, né? Já dei aqui uma, deixei para o vereador Júnior, ele está preparando um calendário, uma lei para apresentar um projeto na Câmara, com as atividades cívicos, e para atender, cívicos culturais, né, vereador Júnior? Para divulgar essas atividades no município. Eu já pedi para ele para incluir também esses programas da assistência social nesse projeto dia que ele vai apresentar aí na Câmara, né? Para ficar uma coisa até ainda mais oficial e mais divulgada, né? A gente sabe aí que essa questão de a exploração de menor não é só sexualmente que a gente fala, porque a gente tem aí, está cansado de ver aí, a gente está aí aos nossos olhos, na porta da casa da gente. Sim. Essa questão das drogas, crianças sendo usadas para distribuição de drogas e outras coisas mais. São coisas muito complicadas até de se comentar às vezes, mas a gente sente que às vezes a falta de cultura, a falta de um poder aquisitivo melhor, as pessoas vão para o mundo errado. Segue os caminhos que não é aquilo que é digno de uma família constituída. Né? Então, esse programa de vocês, a gente parabeniza. Eu já participei do CDC, há uns anos atrás.
Precisa,
né,
voltar.
Mas como diz, não está tendo muito tempo, né? Uhum. A gente fica meio sobrecarregado, mas a gente não deixa de apoiar.
Sim.
Eu acredito que assim são todos os vereadores. A gente não deixa de apoiar essas atividades, né? A gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que veio para tentar proteger as crianças, mas mesmo assim a gente ainda vê muita falha,
por
parte,
verdade,
dos poderes constituídos numa proteção que chegue a, pelo menos, terminar, seria impossível, mas pelo menos minimizar o máximo possível essa exploração de menores. Né? Então, a gente espera que as políticas públicas sejam voltadas para isso, né? Para que a gente possa ter uma juventude fortalecida, né? Para que o Brasil possa se desenvolver como a juventude, quando chegar na sua fase adulta, já chega com uma experiência de vida, que é aquela experiência de vida que toda família bem constituída quer para os seus filhos, né?
Sim.
Então, parabenizo você pelas iniciativas e pelo seu trabalho à frente da secretaria.
Agradeço o apoio, né? Eu sempre precisei, né, dessa casa, fui sempre bem recebida por todos os vereadores, pelos funcionários da casa, o Nelson, Ranieri, a Magali, né? Agradeço a eles. Todas as vezes que eu precisei, eles estavam aqui prontos para, até mesmo sem pedir sua, né, sua permissão como presidente da Câmara. Então, sempre tive apoio. E eu agradeço de coração, né?
A gente vê aí o nosso conselho tutelar, a gente vê as reclamações, o trabalho, que as pessoas comentam com a gente, o trabalho que os conselheiros têm para cuidar das nossas crianças, né? Então, tudo isso é uma conjuntura de uma política voltada para as crianças e adolescentes mal sucedida no país, que não é bem aplicado aquilo que se necessita, né?
Então, mais uma vez, muito obrigado, boa noite a todos. E precisando, faz ordem, gente, que necessitar da assistência social, do CRAS, a gente está ali à espera de vocês. Certo? Uma visita, um cafezinho, serão todos bem-vindos. Obrigada.
Presidente, o senhor me dá a palavra, por gentileza? Eu gostaria de agradecer a Maria do Socorro por todo o cuidado e atenção que ela tem com esses projetos, né, Socorro? Esses programas que você carinhosamente, cuidadosamente desenvolve, né, à frente da secretaria em parceria com o CDC. Também não posso deixar de agradecer o pessoal, né, todo o pessoal do CDC, pelos projetos também, né? Bem como a Intersemit, que é um apoiador ferrenho dos nossos projetos, né? Do nosso projeto, quando eu falo, com o poder público do nosso município. Mas, Socorro, você está de parabéns. Quero agradecer em nome da nossa população todo o carinho que a senhora tem com todos aqui, o respeito, né, que tem com essa casa, e essa casa tem com a sua secretaria também.
Obrigada.
E me coloco à disposição para o que for necessário ajudar a sua secretaria, viu, nos projetos também. Obrigado.
Lembrando que amanhã a gente tem uma atividade lá no CRAS com a terceira idade, e o Juninho foi convidado, né, a fazer parte dessa atividade com a gente. Ele
é
idoso, não, viu, gente? Mas ele vai estar lá nos animando.
Nós estaremos lá com o pessoal da saúde primária. Obrigado, Socorro, pelo convite.
Obrigado, agradeço que eu fiz o convite e você prontamente, né?
E as meninas ficaram muito felizes.
Sim.
Obrigado,
eu
Socorro.
Eu que agradeço, tá?
Socorro.
Obrigado.
Mais algum vereador quer fazer algum comentário?
Eu. Boa noite.
Boa noite.
Agradecer a sua presença aqui nessa casa. Agradecer pelo serviço prestado para a cidade de Jaci. Como esse programa Mão Certa, sabemos que nós somos o agente de proteção, a gente usar os veículos de comunicações para poder orientar, ajudar, denunciar, é de suma importância. Desde que eu cheguei aqui em Jaci, quando eu te conheci, eu vejo o trabalho incrível que a senhora tem feito na nossa cidade. Gostaria, senhor presidente, em nome da casa, uma moção de aplauso para Maria Socorro, porque eu tenho certeza que ela merece muito essa moção de aplauso pelo trabalho desempenhado para a nossa sociedade, que ela possa receber esse reconhecimento da Câmara Municipal de Jaci.
Pedir a todos que eu te peço.
Meu Deus, você vai estar no chorar. Obrigada, gente. Aí a Fran está falando para mim aqui que ela participou de uma atividade, né, lá na creche semana passada. Então não foi só uma semana, agora acho que é o mês inteiro, né, de programa. Então, a gente tem, lembrando aqui vocês bem rapidinho, que a gente tem três grandes programas, né, dentro do CDC. E dois são políticas públicas. Uma está dentro da Secretaria do Rodolfo, Secretaria de Saúde, que é a Semana do Bebê, muito importante, né, gente? Primeira infância, de 0 a 6 anos. A outra é no meio do ano, que é também um trabalho muito, muito especial, que é o Dia do Bem-Fazer, que também não é mais um dia, é um mês inteiro, né? E a Semana da Mão Certa. E, fora isso, a gente tem várias outras atividades que o pessoal lá da fábrica, voluntários, né, funcionários são voluntários que têm os gás, nos ajudam com algumas instituições locais, né? Que são pequenos reparos, pequenos favores, assim, que eles podem estar ajudando. São coisas que ficam por trás, né, dos bastidores, que ninguém consegue ver, mas que as instituições, as pessoas recebem. E aí a gente fica feliz, e eu fico mais ainda em fazer parte de tudo isso. São 17 anos de CDC, de programas, né, dentro do município, e, assim, é incrível, gente, eu gosto, é uma coisa que eu gosto. Estou querendo me aposentar, mas acho que vai ser difícil, né? Porque o pessoal fica, não, deixa para próximo ano, mas assim, a gente vai tendo aquela noção de que a gente tem que passar a bola para frente, tem que ensinar, deixar o, né, o próximo, que, o mais novo que vem atrás, também fazer o trabalho, ter a oportunidade de estar fazendo também um trabalho legal, como todo CDC de Jaci, como o pessoal da Intersemente tem nos orientado, tem nos apoiado, certo? Então, muito obrigado mais uma vez, Franqueline. Obrigada por tudo, viu? Doutora Edmilson, minha admiração, né, pelo senhor que está aqui nessa casa, né? A gente se encontrou hoje muito feliz mesmo. Não vou tomar mais tempo, não, porque eu sei que tem muita coisa para resolver. Okay. Muito obrigada, um abraço a todos.
Obrigado, Socorro.
Eu gostaria de fazer um comentário aqui. Eu vou fazer aqui da cadeira mesmo, a respeito, tem um ofício aí, um requerimento, uma indicação do vereador Gabriel, a respeito da mina de água lá, que é a mina do seu Mazio, que é meu pai. Esse final de semana eu conversei com a secretária do Meio Ambiente, pedi para ela conversar, que conversasse com o secretário de Obras para que fosse dar uma olhada lá para resolver o problema da mina lá. E já estiveram lá, e eu acredito que é um serviço simples de ser feito, mas eu falei primeiro com a Secretaria do Meio Ambiente, que lá depende de captação de água e está vendo o barranco que faz fundo da onde é as torneiras, que tem uma ponte, está desbarrancando. Então é preciso que a Prefeitura tome providência para que não desbarranque, para não estragar a ponte que foi feita lá. Então a Prefeitura já está tomando providência, o secretário Arnaldo, me parece que ele mesmo já esteve lá com outras pessoas. Vamos ver se ele resolve isso aí o mais rápido possível, para que a população possa voltar lá para apanhar água lá para o consumo, né? Que o pessoal com essa água da Copasa aí não está dando para consumir, não, né? Porque a gente tem reclamação da semana passada de água suja nas torneiras, foi demais, né? Então, esse assunto de Copasa aí já está virando o terço todo dia, né? Então, vamos ver aqui. Mas tem uma boa notícia aqui, eu acredito que, não sei se o vereador já tem conhecimento, mas os agentes comunitários de saúde, o Senado Federal vai colocar na pauta para votação um projeto dando aos agentes comunitários de saúde a chance de se aposentar com 20 anos de serviço. As mulheres, no caso, com 50 anos e os homens com 52 anos. Então, vai se exigir a idade mínima, né? Às vezes vai ter gente aí que começou a trabalhar com 20 anos, mais 20, depois vai com 40, vai ter que trabalhar mais 12. Então, vai ter, o Senado Federal está com esse projeto, vai pautar esse projeto para que os agentes comunitários de saúde tenho essa aposentadoria especial e vai aposentar com salário integral e todo ano que tiver o reajuste para os servidores, para os agentes que estão em atividade, aqueles que se aposentarem também vão receber o mesmo valor daqueles que estão em atividade. Então é uma boa notícia aí para os agentes, né, comunitários de saúde, falando das questões da insalubridade, daqueles que eles estão sujeitos, porque trabalham com pessoas doentes,
questão de remédio, outras coisas mais. Então é uma boa notícia, se os agentes ainda não estavam sabendo, é estar na pauta, vai entrar na pauta do Senado para votação e eles vão ser agraciados com esse benefício. Eu só estou trazendo esse comentário, que às vezes aí o pessoal não, ainda não estava tendo conhecimento. Então, para eles procurarem saber que já está para ser pautado no Congresso. Né? E outra coisa, um ofício aí também, uma resposta aí do ofício que foi enviado aí à Prefeitura a respeito daquilo, parece que o vereador Júnior que enviou, a respeito daquele loteamento da Sul Empreendimentos lá em cima na Andresa. É. Pelo que está aqui, a Prefeitura aprovou, no próprio ofício que a Prefeitura está enviando, o loteamento foi aprovado irregularmente, né, sem apresentar um projeto de água pluvial e outras coisas mais. Então, se aprovou o projeto e a toque de caixa, agora está lá o problema, né? Então, estou comentando esse ofício, porque eu vi que o pessoal já teve uma reunião lá no CODEM, o pessoal comentou a respeito disso, e eu faço parte do CODEM. Então, a própria resposta aqui da Prefeitura está falando que não foi apresentado esse projeto, que fizeram algumas solicitações ao empreendimento, né, que eles ainda não responderam, e eu acredito que eles não vão fazer mais nada, porque já aprovou o loteamento, já venderam os lotes, o DR teve lá com o problema da saída dos lotes lá, fez o pessoal fazer um corredor às margens da rodovia, fizeram até uma canaleta para que eles não saíssem direto do loteamento para adentrar a rodovia. Tiveram que fazer uma pista de terra ao lado, puseram lá um cascalho, para que eles cheguem até o trevo onde entra ali para a Intersemite, apesar que aquele trevo também é irregular, mas pelo menos para minimizar um pouco o risco de acidente. Então a gente está vendo, são coisas erradas que estão caindo tudo agora aqui na Câmara, para a Câmara tentar ajudar a consertar. Então essa resposta que o vereador, foi você mesmo, né, Júnior, que fez, do vereador Júnior, então estou fazendo um comentário a respeito disso, que é mais um problema que chegou aqui na Câmara, da administração anterior, da Secretaria de Obras do mandato anterior, que aprovou o loteamento, pelo que a gente está sentindo, de forma irregular. Né? Então, são coisas que sempre vai acontecer e a gente, como se fica aí, né? Com os ouvidos escutando, para tentar e depois levar isso ao conhecimento da administração para tentar resolver problemas que não é nosso, mas a obrigação nossa dos vereadores é levar o conhecimento da prefeitura para tentar resolver essa situação para atender a população. É, então, vamos ver o que vai resolver a respeito daquele loteamento lá, porque agora chega o período chuvoso, é que vai complicar mais a situação do pessoal que mora a jusante lá do loteamento. Passar a palavra, Franco, aos senhores vereadores. Vereador João Batista.
Boa noite a todos os senhores vereadores, vereadora Fran, todo servidor. Agradecer a presença do Rodrigo, do Tião, do Didi, aqui nesta casa. Sejam bem-vindos. Todos os ouvintes, seja na rede social e através da rádio. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar mais uma vez representando a população de Jaci aqui nessa casa. Senhor presidente, o senhor comentou sobre a questão da mina, foi feita a indicação aqui pelo vereador Bier. Inclusive, essa situação teve alguns moradores, uma pessoa que me procurou acerca disso. Imediatamente entrei em contato com o prefeito, mostrei as fotos acerca do que aconteceu naquele lugar e realmente muitas pessoas buscam água naquele lugar, naquela mina. Isso mostra, essa pessoa falou assim que é essencial, né, porque não temos uma água de qualidade, que é a da Copasa, e as pessoas ainda procura a mina por mais segurança. Tenho certeza que a maioria das pessoas aqui de Jaci, ela não bebe água da Copasa e muitas vezes recorre às minas. E eu acredito que seja realmente uma questão fácil de se resolver e espero que resolva o mais breve possível para poder sanar esse problema. Quero falar também sobre a limpeza que foi feita no bairro do Jardim Planalto, lá nos bueiros. De primeiro momento, a gente vai estar aguardando as próximas chuvas, mas foi essencial essa limpeza para amenizar os alagamentos que ocorrem naquela rua lá, que são recorrentes há anos acerca disso. Como foi falado na última reunião, ou a reunião que antecedeu a última, que a Copasa iria tomar providência acerca disso. Mais uma vez, gostaria de frisar que o deputado Duarte Bechir, foi feita até uma publicação nas redes sociais, a questão da emenda que foi destinada para a cidade de Jaci. Essa emenda irá beneficiar a educação, que vai ser dois veículos micro-ônibus e outro será uma van. Eu tenho certeza que isso irá ajudar, principalmente, melhorar o conforto das crianças e ter uma projeção para que a prefeitura possa deixar de terceirizar esse serviço, sendo que ela tenha plenas condições de oferecer esse serviço à população de Jaci. Então, acredito que no futuro breve virá outros ônibus para que de vez se extingue essa terceirização. Semana passada estive com a vereadora Franqueline, o vereador Júnior, no anfiteatro, onde teve a premiação das crianças do Bombeiro Mirim. O presidente estava lá na frente, prestigiado, juntamente com o Fabiano lá. Dar os parabéns às crianças, ao trabalho dos bombeiros, o trabalho dos bombeiros, as crianças que fizeram parte desse projeto. Esse projeto veio e tem ajudado as crianças a atuar até na questão dos primeiros socorros e ter um amor pela profissão. Então eu quero dar os parabéns a esse projeto, que é do Bombeiro Mirim. Quero falar também que brevemente está na fase final a questão da saúde no lar, que é também uma emenda do Igor Tim, onde há 3 semanas atrás eu fui para Belo Horizonte para poder agradecer e poder captar mais recursos para que a cidade de Jaci possa ser beneficiado através desse projeto. E hoje 3 atletas também da TK9 chegaram lá em Curitiba para uma semana de avaliação no clube lá. E quero dar os parabéns ao Cauê Mesquita, que tem 12 anos, o Davi Rafael, 12 anos, e o Davi Peniche, 9 anos. Acredito que é uma oportunidade que esses jovens estão tendo para poder mostrar o seu talento para o Brasil e para o mundo. Eu acredito que não devemos menosprezar os pequenos começos. É uma grande vitória para esses jovens e espelhar outros jovens, outras crianças a entrar no mundo do esporte, a qual afasta do mundo das drogas e de outras coisas que tira o momento de ser criança, o momento de lazer. Quero dar os parabéns à TK9, juntamente o Telho com a Key, esse trabalho, que eu tenho certeza que tem gerado frutos, porque o trabalho sério, ele gera resultado, e quero dar os parabéns que essas crianças, eles vão ficar uma semana de teste. Quero falar também a questão que eu tenho conversado com alguns servidores públicos, e que
seria interessante. Eu vou fazer um ofício, senhor presidente, uma indicação para que já se possa ter um centro de saúde mental, que eu tenho certeza que é de suma importância para o nosso município. Eu acredito que o Júnior chegou a comentar sobre isso em alguma outra reunião.
Senhor, me dá licença, senhor vereador. Vereador João, eu fiz uma indicação em setembro sobre essa matéria que Vossa Excelência está trazendo à luz nas suas palavras. E eu quero parabenizar a Vossa Excelência, né, pelo pronunciamento e reforçar que é de suma importância para a saúde mental da nossa população, né, esse projeto. Obrigado.
De nada, Júnior. Isso é para que possa, para evitar que mande as pessoas para Lavras, sendo que nós temos profissionais capacitados aqui no nosso município, que nós possamos investir nesses profissionais e as crianças, as pessoas que precisam, tenham esses atendimentos, que eu tenho certeza que será de grande valia. A Maria Socorro veio aqui, mais uma vez agradecer pela vinda dela aqui na Câmara, senhor presidente. Somos um agente de proteção, nós somos adultos, sabemos a importância que tem de proteger os nossos jovens, os nossos adolescentes, as nossas crianças desse mal. Então, acredito que através da comunicação que nós temos, através, seja aqui da Câmara Municipal, seja através da rádio que vai estar ouvindo essa reunião, eu tenho certeza que isso mobiliza muitas pessoas a proteger as nossas crianças. Inclusive as empresas que participam dessa campanha, eu tenho certeza que está fazendo um papel fundamental para proteger as nossas crianças, os nossos adolescentes, juntamente com o Conselho Tutelar. No momento é só, senhor presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador João Batista. Vereador Roberto.
Boa noite a todos, amigos vereadores, vereadora Fran, a todos os servidores dessa casa, ao nosso jurídico Dr. Edmilson, uma boa noite, a todos aqui presentes, o Sr. Didi, o ex-vereador Rodrigo do Expedito, o nosso amigo locutor Sebastião Wagner, aqui presente, uma boa noite, a todos que nos assistem pelas redes sociais, que irão nos ouvir na quarta-feira, pelas ondas da rádio. Uma boa noite, não poderia deixar de falar, para nossa amiga Leninha da Serra, né, vereador Júnior? Uma boa noite, acredito que está nos ouvindo. Boa noite a todos.
Vereador, eu não acredito, não, tenho certeza.
agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, sendo porta-voz da população. Agradecer a dona Socorro, que veio aqui hoje. Eu até me emocionei na hora que ela começou a falar, senhor presidente, não sei se vocês notaram, que ela estava transbordando de felicidade, e a gente via que ela transpirava felicidade, e que eu falo que o nosso mundo precisa de pessoas, de mais pessoas como a dona Socorro. A gente vê que empenha, que faz um trabalho bem feito, com carinho, com amor, e vê que gera resultado, né? E um trabalho tão importante, que é esse trabalho de tentar acabar de vez com a exploração sexual, né? Não só a exploração sexual, de uma maneira, mas sim, né, vereadora Fran, de todas as outras, né, que influencia os nossos jovens, e não só as crianças também, a todas as pessoas que de alguma maneira seja prejudicada. E uns trabalhos assim que a gente tem, a gente fica feliz. E depende muito, não deixar de falar aqui da empresa Camargo Corrêa, né? Voltou a ser Camargo Corrêa, que faz essas parcerias com pessoas comprometidas, com associações que têm projetos sérios e projetos que não visa fins lucrativos, e sim o bem-estar da nossa população, né? Eu acredito que mães, pais, né, que têm seus filhos aí, querem um bem. Então, quando você vê uma pessoa fazendo esse bem, a gente fica feliz. E mais uma vez frisar que eu fiquei muito emocionado de ver ela transbordar a felicidade, né, vereador Dô? É muito gratificante isso aí, né? Então, vamos deixar mais uma vez aqui os parabéns para a dona Socorro e para toda a equipe que a gente sabe que auxilia, né? Falar também questão da, né, vereador Márcio, da estrada rurais, da zona rurais, né? A gente estava conversando ali e é uma questão que preocupa a todos, né? Pedir aí a atenção do novo secretário de obras, senhor presidente, que eu falo para o pessoal sempre, pede a gente, o pessoal ali do Capivari, do Passa 3, que liga até na Boca da Mata, ali no pessoal do Morro do Ginho, Morro do Jorjão também, eu estava conversando lá. O que eu falo? O pessoal da zona rural, não só as famílias que ali moram, mas os empresários também, que dependem das estradas para poder se locomover para transportar os seus produtos. Eles produz e tem que vender para gerar. Isso gera empregos e para a zona rural, que eu sempre falo, o pessoal não pede nada. Você vê quando a gente vai fazer as visitas, né? É para a eleição, né, vereador Juninho? A única coisa que eles pedem é a estrada. A única coisa que eles falam. Então, e está ficando crítico a situação. Agora com a chuva, pior ainda. Então, pediu esse novo secretário que dê mais atenção para a questão da zona rural. E outra questão também, a questão, João Batista, do lixo. Esse fim de semana eu só tinha comentado uma reunião passada, que tinha até conversado, acho, com o prefeito, né, sobre questão de mais lixeira que não. E realmente, esse fim de semana, eu passei lá e a lixeira já estava transbordando e o pessoal no chão. E, como sempre, os cachorros rasgando e espalhando. Então, a questão foi benéfico aquela lixeira, né? E pedir agora que, né, ver junto ao prefeito que possa estar adequando mais, né, lixeiras, não só lá no Ipiranga, como demais outras localidades de Jaci, né? Falar também da questão que Vossa Excelência tocou, questão do deputado Eduardo Bechim, da saúde do lar, do Igor Tino. É o que você sempre fala, né? Trabalho sério gera resultado. E é gratificante quando a gente vê que o trabalho que a gente faz em parceria gera resultado, né, vereadora Fran? E dá continuidade e a gente vê que a população que se beneficia, né? Outra questão também que eu falo, que vem ao caso, falando mais da população se beneficiar, mais uma vez, deixar aqui meus cumprimentos a todos os professores que têm uma jornada difícil no atual cenário, né? Vamos falar do nosso país, né? Para não falar dos vizinhos, né, vereadora Fran? Que eu falo que é arregaçar a manga e chegar na sala de aula e tem que lutar capoeira, tem que ser psicólogo, e não é fácil não, né? Então, seu presidente aí também, né, professor? Hoje eu estava conversando com o nosso amigo lá, diretor, o Thiago, e a gente ficou lá um bom tempo prosseando. E em conversa a gente fala, fica muito engessado hoje, né? A questão do aluno, da criança, do jovem. As leis vêm para beneficiar, a gente concorda tudo, mas a questão do hoje em dia, na sala de aula, o professor, ele sofre muito, né, vereadora? Você sabe, você tem ali 25 alunos de, vamos falar assim, de maneiras diferentes de pensar, de agir, e hoje, infelizmente, com tão pouco respeito a quem, a classe que mais deveria ser respeitada, que eu volto a dizer, que é os professores, né? Então a gente fica triste ver esse cenário. E tende a cada vez mais piorar. Se não tomar medidas drásticas, tende a piorar. Questão também do esporte, né, Du? Que eu falo que vocês comentaram a questão da saúde mental, que é muito importante. E eu falo de mim para não falar das pessoas. Às vezes, eu mesmo, a gente está desanimado, autoestima baixa, e você pega, põe um tênis, eu gosto muito de correr, e a gente vai fazendo exercício, né, vereador Juninho? E você esquece o problema. Você esquece os problemas, sua mente, você para, conversa com um, conversa com outro. Então, é de grande valia. E fico parabenizar aqui, vereador João Batista, mais uma vez. O presidente fala que Vossa Excelência é um filósofo, mas também é um cara que pensa grande. A gente fica feliz pelo amigo aqui, está sempre pensando em coisas novas para a nossa cidade, projetos. E eu falo que a humildade do ser humano é ele ter a humildade de falar quando o outro faz uma coisa boa, né? Não, eu falo assim, todos aqui trabalham, todos têm seus projetos, seus trabalhos. Eu acredito que os nossos vereadores aqui, todos empenham, de alguma forma, em beneficiar a população. E nós devemos sim, obrigado, presidente, e nós devemos sim, nós, seres humanos, temos a obrigação de quando um colega, um amigo faz uma coisa boa que vai beneficiar a sociedade em si, de parabenizar, né? Então, é isso aí, vereador João Batista.
Roberto, fico lisonjeado com as suas palavras, fico muito feliz. Eu tenho certeza que isso é possível através do conjunto, porque eu acredito que a união ela faz a força. Tem um ditado que eu guardo para mim, que sozinho eu posso até ser rápido, mas juntos nós podemos ir além, através de pensamentos diferentes, a gente se complementa. Então, mais uma vez, quero agradecer pelo carinho e parabenizar também o seu trabalho feito aqui na nossa cidade. Deus abençoe.
Amém. Obrigado. Uma boa noite a todos. Tenhamos uma excelente semana. Deus abençoe.
Obrigado, vereador Roberto. Vereador Júnior.
Boa noite, senhor presidente, no qual estendo os meus cumprimentos aos demais vereadores, vereadora Fran, aos servidores dessa casa, doutor Edmilson, um excelente advogado. Muito obrigado, doutor, por nos assessorar de forma brilhante. A nossa população que está aqui, o ex-vereador Rodrigo, que é meu amigo pessoal e tem todo o meu respeito, carinho, Sebastião, meu primo, Didi, também meu amigo pessoal, a população de Jaci que nos assiste e nos acompanha pelas redes sociais e nos ouvirá pelas ondas da Jaci FM, meu cordial e respeitoso boa noite. Presidente, queria começar minhas falas falando sobre a formatura dos bombeiros mirins. Gostaria de parabenizar e agradecer o Tenente Rezende e toda a corporação que se empenha nesse projeto que é de suma importância para as nossas crianças. E agradecer também, senhor presidente, a secretária Valéria, né, e todos que estiveram envolvidos no desenvolvimento aí desse projeto. Também, presidente, deixar aqui, né, o meu abraço para Maria do Socorro Félix, que também está à frente, junto com o Sebastião e todo o CDC. Nessa campanha aí da mão certa, né? Todos nós sabemos a importância desse projeto para a nossa sociedade, né, Tião? Presidente, gostaria de dizer umas palavras aqui e deixar claro, presidente, mais uma vez, que eu não tenho nada contra nenhum vereador, servidores, a própria presidência e a mesa diretora. Presidente, também quero deixar claro que, em conversa com o doutor Edmilson, eu também não sou contra, presidente, o edital e a licitação, presidente, viu? Da reforma desta casa. A minha preocupação, presidente, eu quero aqui até pedir desculpa se eu me excedi em algum momento, mas eu trouxe verdades, e as verdades não têm como ser passadas de outra forma, a não ser com clareza. Presidente, realmente, Vossa Excelência teve razão em alguns artigos, né, que estavam em contradição com o que estava dito, mas retifiquei todos. Então, não sou contra a reforma da Câmara, muito pelo contrário, nós precisamos da reforma da Câmara. Mas de forma interna, foi quebrado o artigo 31, presidente, 42, 115, o artigo 1 e 3, bem como 39, né, o parágrafo 4º, letra B. Presidente, mas não obstante, né, gostaria de deixar claro a toda a população que nos assiste que com respeito e compromisso com o mandato que me apresento hoje para esclarecer um assunto de extrema importância que diz respeito à reforma da sede da Câmara Municipal de Jaci e ao processo que eu tinha pedido, presidente, a impugnação, mas não o edital que o doutor Edmilson me esclareceu, mas sim pelas decisões unilaterais da presidência. Um assunto, presidente, de extrema importância que diz respeito à reforma da Câmara Municipal de Jaci. E é o processo, né, e o pedido de impugnação. Gostaria de deixar claro que a minha intenção como vereador e membro e relator da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas nunca foi prejudicar a reforma ou melhorias da Câmara Municipal. Pelo contrário, minha maior preocupação é justamente garantir que essa reforma e melhoria, que são de extrema importância, sejam feitas na melhor maneira possível, com responsabilidade e transparência, especialmente quando se trata de dinheiro público. Entendo perfeitamente a necessidade da reforma da sede da Câmara, que não visa apenas melhorar a parte administrativa da casa, mas também atender a população, oferecendo espaço melhor para que os cidadãos possam acompanhar os trabalhos dos vereadores, participar das sessões e ter acesso às informações da forma adequada. No entanto, o que estamos questionando, presidente, e o que me motivou a interpor a impugnação ao edital é a observância rigorosa do processo de contratação. Tenho, sim, preocupações legítimas, e isso se deve ao fato de que, ao longo das gestões anteriores, temos exemplos de obras municipais que ficaram abandonadas. Tanto é, presidente, que aprovamos um projeto aqui das placas, né, para incentivar o executivo a voltar às atividades com as obras paradas.
Permite, vereador?
Claro, presidente.
A respeito de as obras paradas, essa escola aqui da frente à Câmara, nós vamos ter sérios problemas com isso aí.
Pois
às
é.
Às vezes a prefeitura tenha que devolver todo o dinheiro que foi repassado pelo governo federal.
E fora, presidente, que... Não sei se foi um retrasado, vice-presidente, ou ano passado, que nós tivemos que liberar para a prefeitura devolver R$500 mil. Bom, presidente, então das obras que ficaram abandonadas muitas vezes por processos licitatórios mal conduzidos. Aqui ao lado da Câmara, em frente, né, à Câmara, presidente, temos um exemplo vivido da escola, que infelizmente está parada. Também podemos citar a obra da Orla, no bairro do Ipiranga, que infelizmente ainda não foi concluída. E mais recentemente, as obras da Minha Casa Minha Vida, presidente, que ainda é uma incógnita, né, de quando vai ser, vereador Márcio, vereador Gabriel, as entregas dessas obras, vereadora Fran. Espero, né, que realmente entregue em março. Tomara a Deus, né? De qual ano? Mas acredito que seja 2026. Vamos acreditar, né? Bom, as casas do projeto Minha Casa Nova em Jaci, o abandono de uma primeira empresa, teve que ser retomada por uma segunda empresa que agora está em fase de término, presidente. Esses exemplos nos mostram o quanto é importante ter cuidado no processo licitatório, pois muitas dessas obras foram mal contratadas e isso resultou em prejuízo para o município e para a população, presidente, que está precisando das casas, né, que é uma dignidade para eles, vereador Carlos Eduardo. Então, eu acredito que isso daí ajudou a prejudicar muito a nossa população. Uma das grandes preocupações que vejo com grande seriedade é como as empresas que irão participar do processo licitatório têm garantias para concluir as obras, senhores vereadores e a população que nos assiste. Muitas vezes, especialmente no caso de microempresas com capital reduzido, elas não têm o fluxo de caixa necessário para cumprir uma empreitada global que envolva tanto a mão de obra quanto material para a execução da obra. Isso se torna um problema sério quando não há especificações claras no edital sobre as garantias que as empresas, devem fornecer para assegurar a execução completa da obra. Outro ponto, presidente, importante, é que também o processo também me preocupa bastante é a questão do seguro-garantia, que é fundamental para assegurar que, caso a empresa contratada não cumpra com suas obrigações, haja um percentual depositado como garantia para cobrir possíveis prejuízos e evitar que a obra seja paralisada sem conclusão. Também tem a preocupação...
Mais dois minutos, vereador.
Já estou terminando, presidente. Também tem preocupação de que as adequações
arquitetônicas estruturais do projeto atendam às necessidades sociais que queremos desenvolver dentro da Câmara Municipal. A Câmara Municipal não pode ser apenas espaço administrativo, mas deve ser também o espaço de interação social, onde os projetos de interesse público e de ciência social possam ser realizados. É crucial que o projeto atenda a essas necessidades e que possamos, no futuro, presidente, proporcionar à população mais acesso aos serviços e às atividades da Casa Legislativa. Nada do que estamos fazendo aqui é sem coerência, senhor presidente, senhores vereadores, pessoal que aqui nos visita e que estão nos assistindo. Nada é feito sem respeitar o regimento interno dessa casa. O que estamos buscando é garantir a lisura, a responsabilidade fiscal e a transparência do dinheiro que é do povo. Esse é o nosso compromisso, garantir que as obras e as reformas sejam feitas com segurança jurídica e que as regras sejam seguidas corretamente. Meu único objetivo aqui é garantir que todos os trâmites legais e regimentais sejam seguidos para que possamos fazer da Câmara Municipal um lugar melhor para os vereadores e principalmente para a população de Jaci, que paga cada um de nós aqui. Acredito que este é um ponto de consenso entre todos nós e que a reforma da Câmara seja bem feita, que atenda às necessidades da população e que a transparência seja a base de todo o processo. Em resumo, a minha intenção, presidente, com a impugnação ao edital, e na verdade, presidente, não é ao edital, e sim dos trâmites que não foram feitos aqui antes, né, para chegar ao edital, não é atrapalhar ou impedir as reformas, mas sim garantir que o processo seja bem conduzido, com segurança para todos, especialmente no que se refere a responsabilidade fiscal e o bom uso do dinheiro público. Agradeço a atenção de todos e me coloco à disposição para quaisquer esclarecimentos. Muito obrigado, presidente. E quero deixar, presidente, claro que a minha contestação aqui não é ao edital, porque eu sei da competência dos nossos servidores, Magali, Nelson, o Barba, eu sei da competência deles. Mas quero dizer, presidente, que o meu descontentamento é pela quebra do regimento interno dessa casa, que deveria ser a base para todos nós vereadores. Obrigado, presidente, que Deus abençoe a todos que nos assistem e ilumine o coração e o lar de cada um. Boa noite.
Obrigado, vereador Júnior. Vereador Carlos Eduardo.
Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, Fran. Boa noite, Edmilson. Boa noite ao pessoal da casa. Boa noite a vocês que nos assistem pessoalmente aqui e aos que nos assistem pelas redes sociais. Primeiro, quero falar sobre os banheiros lá do campo. Lá. Essa semana, no feriado, quinta-feira, eu fui lá ver um pouco do jogo do vôlei que estava lá. E várias pessoas foram me pedir para que eu pudesse falar aqui para que resolvesse lá. O banheiro já não tem iluminação. Os sanitários lá também estão estragados. Bastante filtração no teto, então tem que arrumar aqueles dois banheiros lá todos, para que os nossos atletas possam usufruir melhor dele lá. Segundo, algumas pessoas ali do Jardim Planalto, com medo de que ocorra acidentes ali perto da cervejaria do Paulinho, pediram para que a gente entre em contato com a prefeitura. Eu acho que já tem um projeto lá para aumentar aquela entrada lá na entrada de terra que tem de frente com a cervejaria, para ver se asfalta lá, para colocar a entrada e a mão dupla lá, a entrada e a saída, para que não ocorra acidentes, que às vezes tem muito tem carro parado lá na cervejaria dos dois lados, está vindo pessoas que vão levar os filhos na creche lá, e geralmente o pessoal reclama lá que tem muito risco de acidentes.
Vereador.
É, alguém falou ainda que o Juninho sabe de algum projeto que já tinha lá?
O projeto que tinha lá, vereador, e uma de algumas alvo né, de algumas indicações minhas, que era fazer uma rua atrás daquela árvore, presidente, aonde entra ali pro Paulinho, né? Pro tio Miguelzinho ali. E aí, e ali iria até fazer uma pracinha do lado da creche, né? Com o espaço que estava que ia sobrar. Mas, infelizmente, nada foi feito, né? Mas quero crer que nessa gestão faça a rua lá, porque realmente trata-se de segurança, tanto para os motoristas, até mesmo para a creche, né?
Creche, principalmente.
Não se permite. Lá não tem que fazer rua, só pavimentar ela e coordenar.
Pois é.
A gente existe a rua
dentro lá. Aquele espaço que sobrou lá é da prefeitura?
Acredito que sim.
Parece que é da prefeitura.
É, falaram que é. Então aí fica o nosso pedido, para ver se dessa vez o prefeito Nelsinho consiga fazer isso para a população. E última coisa aqui, já quero agradecer ao secretário de obras, o Arnaldo, aquele dia que a gente pediu para ele limpar lá na Rua das Palmeiras, no Córrego Pintado, foram lá rapidinho e limparam, mas agora eu tenho alguns pedidos para lá. Esses dias um morador lá do beco que tem lá, entrou na rua, virou à direita, vira à direita de novo no beco lá. Tá pedindo para colocar um poste lá de iluminação e eu fui lá. Na Rua das Palmeiras, você entrou lá no beco lá. Então, vai ser todos os pedidos agora, vai ser da Rua das Palmeiras. Então, mas voltando ao assunto, pediram para colocar um poste lá no fim do beco lá, porque está muito escuro, e hoje eu fui lá antes da reunião aqui para ver mesmo se estava, e é bem escuro, e lá já é um bairro que, querendo ou não, está um dos mais perigosos aqui de Jaci. Aí a iluminação ajudaria até na segurança da população lá. E indo lá, eu já percebi também que aquela estrada lá já está com buracos muito grandes lá já, precisa de arrumar o asfalto que vai lá. A ponte está perigosa, aquela ponte que vai rumo à casa do DJ Saci lá, com aquele barro lá, qualquer bobeira, qualquer deslize lá, o carro cai lá dentro do córrego lá. Então, eu queria pedir para ver se o senhor Arnaldo toma uma providência e arruma aquela rua lá. Já foi pedido várias vezes, mas agora que o Arnaldo entrou, eu vi que ele está querendo trabalhar mesmo, então eu conto com a sua ajuda, tá? Obrigado, boa noite a todos.
Obrigado, vereador Carlos Eduardo. Vereador Márcio.
Boa noite, presidente, vereador, vereadora Fran, nossos jurídicos, colaboradores, Rodrigo, ex-vereador, Cididi, aos que nos assistem, boa noite, né? Os que nos vão ver na rádio também na quarta-feira, boa tarde. Eu quero começar aqui parabenizando a dona Maria de Socorro, né, sobre o que ela estava preparando, né? Que é a programação da mão certa, onde cuida de nossas crianças. É necessário e faz parte mesmo, porque a gente tem que incentivar a denunciar certas situações que acontecem com nossas crianças, até porque elas mesmas ficam sem saber. Ou algumas famílias também ficam sabendo da situação e ficam com medo de agir em uma situação de maus tratos ou até mesmo abuso mais sérios com as nossas crianças. Então, parabéns. E estamos aqui para ajudar e somar, tá? Não só para divulgar, mas também para ajudar de alguma forma aqui no plenário ou pessoalmente, a gente está aí com a senhora também. Parabéns, que Deus abençoe sempre a senhora que está fazendo para as crianças, não tem preço que paga. Eu já também quero mudar agora para o assunto da menina do Mazico, também quero fazer o que o Gabriel falou, bem interessante, parabéns para o vereador. Porque ali é uma situação que todos buscam água ali, muitas pessoas buscam água, uma água maravilhosa, e que seria mesmo bem-vinda a prefeitura dar um suporte lá, né? na mina, cuidar, tipo, até por questão de lixo, passar alguma vez para poder limpar. E, enfim, aquilo ali é uma tradição, né? O pai do nosso presidente deixou, está lá da mina São Mazico, faz a diferença, é uma água antiga ali e que atende a população, bastante gente de Jaci, e que evita de gastos, o pessoal, uma água de qualidade, coisa que a gente não vai ter tão cedo nessa Copasa. Então, a única situação é ali, o pessoal busca muita água ali. Então, espero que já está fazendo e faça mesmo, faça com carinho e com capricho, não faça de qualquer jeito só porque a gente está cobrando, não. Faça com carinho, vereador Afran, porque ali é antigo que eu vejo o pessoal pegar água ali, muito antigo, né? Necessário, necessário. Então, que bom que estão olhando. Agora, dando oportunidade, o vereador Roberto comentou, e vou continuar falando aqui sobre os estados rurais. Realmente chegou agora a época de quero ver o que foi feito no período de seca. O que foi feito para ver se a gente tem resultado agora. Porque o resultado tinha que ser agora o que foi feito lá na época da seca. Era estrada aberta, tirando as enxurradas, feita aquela poda de árvore. Porque todo vereador comenta o estado rural. Por que comenta o estado rural já assim? Porque 70% ou mais já é estado rural. Então, se não cuidar, vai sofrer o pessoal que mora lá. O que eles querem é a estrada para chegar, acessar, entrar e sair e deslocar com seus produtos lá. Eu até conversei com o vereador Roberto, quero ver se pode ser aquelas indicações aí dessa emenda que a gente está tendo aí. Queria indicar parte do valor para comprar material, tipo asfalto, essas rodovias que tem, para a gente colocar no estado, Roberto. Eu quero indicar parte da minha emenda.
Permite, Márcio?
Fique à vontade, vereador.
Agradeço, vereador Márcio, por ter me convidado a participar da conversa.
Sim,
a gente teve.
Fique à vontade.
E o que acontece? A gente tentar usar esse projeto aí de emenda impositiva para beneficiar a população da zona rural, né? Tentar comprar um material melhor, né, vereador Rogério? Para beneficiar a população, porque conforme a gente sabe, todos os vereadores sabem, essa época de chuva é a pior para o pessoal da zona rural.
Com certeza.
Obrigado, Márcio.
Vereador Márcio.
Pois não.
Eu tive uma... Eu fiz uma visita, né, para a cidade de Luminárias, em Gaí, e aquelas cidades ali, o que eles fazem nos morros? Não asfalto, claro, né? Mas eles fazem um calçamento. Viu, presidente?
É.
Fazem calçamento nos morros, para evitar esse tipo de transtorno. O calçamento, eu acredito que deve ser... deve ficar mais barata a manutenção pelo fato de que saiu, coloca lá de novo, né?
É.
Porque se for asfalto, quebrou, como que vai recuperar, né? Não tem jeito. E é mais demorado. Zé, obrigado.
Eu sou leigo no assunto, mas o pouco que a gente vê isso, a rodovia trabalha com extratores, pé de carneiro, passa uma máquina e logo vem um pé de carneiro. Não é só passar a máquina e ir embora pro cascalho. Tem que fazer um preparo do principais nas estradas principais, pôr uma maquinário mais forte, compactar e... Eu falo que eu quero fazer essa emenda.
Depois eu vou deixar disponibilizado no grupo dos vereadores um vídeo que eu vi, que um prefeito, eu não lembro de qual cidade, ele passou a Patrol, né? Eu não sei como fala que aquela parte de trás tem uns ganchos lá, não sei. Isso. Aí ele fez isso daí, jogou cimento, né? Misturou a terra com o cimento ali, jogou a água, veio com o rolo compactador ali e vira uma pedra.
Eu falo para você o seguinte, se investir em questão de qualidade de moafa, não adianta jogar moafa de qualquer jeito numa estrada, vem uma enxurrada e vai tocar. Mas se tirar a água e colocar moafa boa, vamos dizer assim, uma moafa granita, ela não vai sair. O material que você colocar lá correto não vai sair, não vai acabar. Então, agora, o material que comprou aqui agora, um cascalho aí, que não vai, tem certeza que já está acabando, já se colocou, já está acabando. O outro material, o presidente conhece muito bem, trabalha com isso, com a pedra calcária, que é um material que atende aí um mês, dois meses, três meses no máximo, porque ela não é igual ao material granito. Então, quer dizer, é umas coisas que dá para resolver, mas agora é remediar, né? Tudo que a gente está fazendo vai remediar. O certo, eu sempre falei, no período da seca, fazer esse serviço. Tem um controle com maquinário nas estradas principais. A que liga até Contemplo, da Igreja de Contemplo, por exemplo, a estrada principal, a que vai lá no Passa 3, o que vai lá no Capivari, e as outras também demais, mas as principais, principalmente, tem um carrinho.
Não adianta passar a máquina e ir embora, amanhã vem a chorar, tem um problema de novo. Essa é a briga de todo vereador. No primeiro mandato, percebi com o ex-vereador Rodrigo, o Rogério, foi cobrado, cobramos, e até hoje não vi a solução. Igual o vereador Júnior falou que tem solução, tem, eu sei que tem. Basta querer investir. Tem que investir, tem que cuidar das cidades rurais, velho. Essa é a maior parte já assiste cidade rural, véio. Tudo que, né? Então, uma pessoa que assumir essa pasta e não conseguir olhar com bons olhos, não vai ter futuro para cuidar das nossas cidades rurais. Ô, presidente do Mato, seria isso mesmo. Obrigado. Obrigado a todos. Uma boa noite. Deus abençoe a semana de cada um que nos assiste.
Obrigado, vereador Márcio. Vereador Luiz Rogério.
Presidente, colegas vereadores, vereadora Fran, funcionário da casa, doutor Edmilson, ao ex-vereador Rodrigo, né? Tive o prazer de estar junto aí, dois mandatos, Didi, que nos acompanha todas as reuniões aí, pessoal do Facebook, YouTube, que nos acompanha, né? E a rádio também, que vai ao ar aí na quarta-feira. Iniciar falando aqui do nosso bairro Jardim, Planalto. Essa última chuva que deu aí, estava todo alagado, né? E eu estive lá com o secretário, Arnaldo, ele disse que ia desentupir, tinha muita areia dentro dos bueiros. E, a princípio, né, resolveu. Mas vamos ver a sequência, né, de todo esse trajeto aí. Com relação à falta de água, né, da Copasa, a gente não pode deixar de falar. Além de ser uma coisa cara, né? E está aí essa falta de água, essa manutenção horrível aí. Então fica aí a questão da água.
Rogério, o senhor me dá uma parte? Tirando a falta de água, Rogério, vereador, eu recebi muitos vídeos, fotos, acredito que todos os vereadores que recebeu daquela água suja. Pelo amor de Deus, isso é uma vergonha. Uma empresa que só trabalha com isso e faz um papelão desse, como diz o outro, né?
A gente senta no Facebook, você vê aí o pessoal postando caixa d'água, né? Puro barro.
Vereador Rogério, e outra coisa. Aqui a gente está falando da concessionária, a gente não está falando dos funcionários, né, que recebem ordem para fazer aquilo ali. Uhum. Né? Agora, quando a gente pede informações, né, alguns não nos retornam mais. Não sei se com Vossa Excelência acontece isso. Eu mando mensagem, eu não tenho retorno. Vossa Excelência tem?
Não.
Então fica, a gente fica assim, à mercê da vontade da Copasa, né? E a população fica refém e não temos resposta para passar para a população.
Não tem resposta.
Obrigado, vereador.
Então é isso. Com relação às emendas impositivas, né? Essa semana passada nós fizemos pudemos aí, junto com o Nelson, falamos com o contador da prefeitura. E eles vão reunir agora na quarta-feira, e o presidente já suspendeu aí, né? Tirou de pauta o projeto para a gente fazer as emendas para estar aprovando então aí na semana que vem, né? Se tudo der certo. Aí o contador lá da prefeitura vai vir aqui na Câmara na quarta-feira. E vamos ver se a gente termina, né? Para a gente fazer esse primeiro aí, para dar esse primeiro passo, né? E vai ser de muito valia, como o vereador Márcio falou, pode ser indicado para, né, manutenção de estradas e várias outras coisas. Então é assim que funciona, é um conjunto, né, uma Câmara Unida, que pensa no nosso município, no bem-estar do município. Então, temos sim que juntar e unir para isso. Com relação à estrada rural aí, a gente está vendo, né, todo mundo falando, e realmente é um serviço que tem que se fazer na seca, né, que é mais fácil, vai lá. Passa a patroa, depois vai lá, fura de novo e faz essa massa dura aí, para ficar bem feito. Não, deixa para fazer na hora da chuva, vai lá, joga um cascalho tudo cheio de terra e aí não funciona. Então, infelizmente, é uma luta aí difícil. Essa ponte que liga aqui o bairro da Serra, né, aquela ponte baixa ali perto do Sozal, né? Do silico, é uma ponte que está ali, é uma coisa perigosa que deve ser olhar rapidinho, senão esse cabo vai ficar interditado sem a passagem ali para o bairro da Serra. Então, a gente vem falando mais tempo, o ex-secretário Nadinho ficou de olhar. Então, parece que o novo secretário foi dar uma olhada.
Semana passada ele estava lá na segunda-feira. Agora, Rogério, se cair aquela ponte ali, aí o presidente, o Roberto, eles vão ter que dar a volta lá pela Boca da Mata e enfrentar a dificuldade que a população daquela localidade enfrenta.
E a estrada.
É isso aí. Para encerrar, quero falar do Bombeiro Mirim, né, da formatura. Foi o 9º ano consecutivo aí na cidade. O presidente pediu para mim estar representando ele lá na formatura, né? E agradecer ao Tenente Rezende e toda a corporação aí do Bombeiros, né? As crianças ficam na alegria danada, satisfação, e é um investimento muito bom, sim, para nossas crianças. Então, por hoje é só. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Rogério. Vereadora Franquelin.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, doutor Edmilson, nosso jurídico, funcionários da casa, Rodrigo do Expedito, né, o ex-vereador que, junto com o senhor Didi, hoje está aqui nos assistindo. Boa noite para a população que nos acompanha nas redes sociais, no YouTube, Facebook, a população que na quarta-feira vai estar ouvindo a reunião na rádio, boa tarde, né, porque é transmitida meio-dia. É, começar falando o Rogério falou, todo mundo falou que a gente teve a honra, né, de ir lá na formatura do Bombeiro Mirim. Foi um evento muito bonito, muito organizado. Agradecer a todos envolvidos, Secretaria de Educação, Prefeitura, o Corpo de Bombeiros, que assim fez um trabalho brilhante, né? O Rezende, que é o comandante do Batalhão de Bombeiro aqui, junto com a Laís e a Angélica, que eram as instrutoras das crianças. Que trabalho maravilhoso. Você vê as crianças empenhadas. Foi muito bonito. E eu falo que, assim, que também gostei muito, né, que além de todo mundo que estava lá, tinha a comandante do Batalhão do Corpo de Bombeiros de Três Corações, que era uma mulher. Então, né, igual eu falei assim, como as mulheres estão tomando frente, né, gente? Vocês segurem aí. E aí também ela, quando foi apresentada, eles citaram também que a comandante geral, né, de Minas Gerais do Corpo de Bombeiros também é uma mulher. Então, assim, a gente fica feliz, né, de estar também representando as mulheres e ver que estamos sendo bem representadas em todos os âmbitos, né? Isso é muito bom. Então, assim, é um programa que a Prefeitura de Jaci tem com a Secretaria de Educação, é um dos programas que a gente não pode deixar acabar, e o que a gente puder fazer para continuar é muito bom, porque a gente vê principalmente as crianças que fazem parte desse programa, as crianças do 5º ano. Então, elas já estão tendo uma transição, saindo da escola municipal, indo para a escola estadual, aquela transição de criança para pré-adolescência, para adolescência. Então, é um momento muito importante para que a criança saiba o certo, o errado. E eu acredito que o Bombeiro Mirim não é só prevenção de incêndios, essas coisas, mas eles têm uma vivência que vai ajudar muito nessa transição da criança para a adolescência. Então, é um programa muito bom. A formatura foi muito boa e é um programa que a gente tem que incentivar e que a cidade continue aderindo.
Vereadora, o que me deixou também impressionado, né, é com a civicidade das crianças, né? É isso daí que a gente tem que trazer, resgatar de novo para as escolas. Obrigado.
Isso mesmo, bem lembrado, Juninho. Eu falo que eles cantam o hino, né? Como que eles cantaram, porque agora a gente está tentando voltar a isso, o momento cívico, tudo, mas é muito importante. Eu falo principalmente nessa fase, que eles estão saindo do município, já indo para a escola do estado, aquela coisa assim que eles não são mais crianças. É muito bom, foi um evento muito bom e é um projeto muito bom também. E falando, né, em projeto também, já foi citado, né, que o projeto Saúde no Lar, que eu espero que saia, porque já tem a torcida, viu, gente, do Saúde no Lar. Sempre já tem as pessoas que perguntam, e aí, que dia que vai sair? Porque a gente falou, né, que vai precisar de alguns funcionários, de anotadores, de enfermeiras que vão trabalhar. Então, assim, todo mundo fica na expectativa. E como o dinheiro está na conta, que é o mais difícil, né? Já está na conta e a gente fica, assim, ansioso. E eu falo assim, que eu estou até com vergonha de falar. Falei assim, que cobra um... Ah, está com fulano, agora vai dar certo. Não sei o que, está com fulano. Então, assim, a gente... Se Deus quiser, vai dar certo. Então, estamos esperando, continuando lutando para ver. Porque já que está lá, né? Vamos colocar para frente para ver, porque senão já teria terminado a demanda desse ano, já podia... Já está começando o outro, mas a gente... O dinheiro está lá, está falando que está encaminhando. Vocês continuem nos ajudando, né? Dando força, pensamento positivo, que vai dar certo, né? Então, e também no dia do Bombeiro Mirim, eu conversei com o secretário, né? O senhor Arnaldo. Ele falou que vai sentar com a gente, vai conversar e que ele quer atender os nossos pedidos, sim, da melhor forma. E, como né, já foi falado, a gente espera, principalmente agora que começa essas chuvas, que já comece para a gente não ter surpresa aí, né? No finalzinho do ano, que as chuvas intensificam mais. E essas, os outros pedidos. E também teve um pessoal me pedindo, vocês também já devem que foram abordados por causa disso. E o loteamento aqui que está embargado, aquela rua que dá, é Vigilato Vilas Boas, né? Que como está ficando puro barro ali, como está ficando enxurrada, tudo ali. Então, o pessoal daquela casa, porque principalmente a rua vai, tudo que sai da rua já vai direto para aquela casa, assim, da frente. É, então, o pessoal está assim, tá atrapalhando muito. Então, não sei o que pode ser feito, já que está embargado, sei lá, se pode pelo menos aquela parte asfaltar para que evite... Esse barro ficar lá no meio.
Vereadora, eu não sei se posso até dar um palpite bobo, algumas pessoas podem achar. Mas só que eu acredito que não pode asfaltar porque ainda não está regularizado, né? Mas eu acredito que um meio de minimizar esse problema aí é plantar uma grama até certo ponto ali, porque a água vai descer e a grama vai segurar o barro ali um pouco, porque... Ali realmente, ali fica insustentável ficar ali. Quando não é o barro, aí depois vem a poeira. Até que, eu não sei se são os moradores ou a própria prefeitura que agora tá, chove e eles já limpam ali. Mas mesmo assim é um problema que já vem se arrastando por anos.
É mesmo, uma parte. Comentou na rua Vigilato de Las Boas, tem também a casa da Alessandra ali. E na hora que passa os veículos ali, pisa aquele barro tudo para a parede, para a entrada da casa, causando transtorno. Agora, acerca de... A ideia é muito boa, Júnior, mas acredito que com as passagens de carro ali, acho que não vai durar muito tempo, não.
Mas aí, na verdade...
Ela pode agilizar esse processo aí para tentar regularizar o mais rápido possível para poder sanar esse problema. Então, tá embargado. Mas acredito que se cutucar ali para tentar ajudar a resolver... A situação, para tirar essa burocracia aí, eu acho que se resolve. Porque isso aí já está arrastado, acho que desde 2016 que está embargado, se eu não me engano, 2015 ou 2016.
Mas eu acredito que ali, vereador, mas aí vai ter que ter o bom senso de todos para não passar de carro ali. Aí teria que entrar aqui pelo CMEI da Arlene, né? Para entrar ali no bairro. Agora, lá... Nós temos que ter uma preocupação assim, pontual agora, porque é o que realmente está prejudicando. A gente não sabe quando vai desenrolar, então a gente muito moroso quando se fala de justiça, né? Então eu acho que assim, deveria de fazer isso para minimizar e todos nós termos consciência de dar a volta, né? Não passar por cima, se plantar alguma coisa ali, né? Não passar por cima ali, senão... Não vai adiantar, igual o vereador João Batista falou.
A gente tem um problema, vereador Franquelino, eu passei lá ontem para olhar. Essa rua lá onde desce essa terra, fizeram uma valeta de fora a fora lá, beirando lá de cima das residências, tem lá, onde os lotes estão vagos, e a água desce, as terras desce tudo ali.
Por isso que está descendo.
Está descendo tudo para a rua. Então, ali teria que fazer uma contenção, mas se você vai fazer uma contenção, você vai prejudicar os próprios moradores que moram naquela rua e que não vai ter acesso. É situação complicada.
É difícil, né? Igual, tá embargado lá, aí os moradores da rua de lá que estão pagando o preço. Então, a gente vai ter que ver se tem um consenso mesmo para que, pelo menos, né, minimize a situação para eles.
Vereadora Fran, me permite uma parte?
Claro.
É, só para ressaltar aí que o pessoal me procurou também, mas não é só questão de tá embargado, não. Tem outros bairros também que estão sem atenção. Eu vou conversar com o secretário de obras, o Arnaldo. Lá na sabe as casinhas da Coab? Desce um barro de lá, daquele onde ia ser o futuro loteamento. Como é que chama, seu presidente? Que na época o pessoal embargou os lotes lá. Lá na Coab, aqui, onde vai passar três. Isso. Lá desce um barro que você não está entendendo. Pessoal, eu fui lá, ali perto da Coab, para baixo ali. O pessoal, toda vez que chove, tem que... Eu vi lá o pessoal com enxada e pá, porque começa a entrar para dentro das garagens. Então, tem que tomar providência e séria mesmo. Obrigado, Fran.
E também agora, né, parabenizar a secretária Socorro, né, agradecer de ter vindo aqui, querer usar a Câmara, né, divulgando o programa Mão Certa. Igual eu havia falado para ela, tem umas duas semanas, o programa já começou ter momentos que foi na creche. Então, eu achei muito interessante, porque creche com criança de 2, 3 anos, a gente imagina assim, são pequenos. Mas se a gente começa a conscientização desde pequeno, eu acho que os frutos colhidos são melhores. Então, tipo assim, a criança desde pequenininha, eles já tendo uma noção do que é, o que pode, o que não pode, o que está sendo exploração sexual, o que não é, ele já tem essa mentalidade, eu acho que até para quando chega a acontecer, ele já tem uma noção de não ser, de denunciar tão tardio, igual a gente vê que acontece, né? Que criança é abusada desde os 8 anos, vai falar com 16. Então, desde novinho, já tendo a conscientização, acho isso muito importante. Então, é um programa muito importante e que bom que na nossa cidade está tratando isso com essa importância, né? E para finalizar, o pessoal perguntando muito também que quando que a Tieta vai voltar, vocês estão sabendo? 1º de dezembro? Então, população, porque eu vejo todo mundo perguntando, manda mensagem para a gente, falam que é 1º de dezembro. Porque todo mundo ficou muito feliz, né, que a Tieta foi muito bom, mas agora parou para manutenção, então assim, está fazendo muita falta. Então, acreditamos que dia 1º ela volte a funcionar. Volta, Tieta. Vamos fazer hashtag volta, Tieta. Gente, por hoje é só. Boa noite, boa semana. Que Deus nos abençoe.
Obrigado, vereador Paquirinha. Vossa Excelência, hoje foi bem, né? Bem debatido aí. Valeu os assuntos hoje, gente. Teve bom, teve bom. Vereador Gabriel.
Presidente, quer falar da minha mesa.
Permissão concedida.
Boa noite, representante. Boa noite ao nosso amigo ex-vereador Rodrigo, ao nosso secretário da Câmara, ao nosso vereador, vereador Franqueline, ao nosso jurídico. E Marcelo. Aí, presidente, ó, tá lembrado do dia que eu falei? População de Jaci. Não sou contra a Tieta. Você já viu, senhor presidente? Se você colocou um trem e não cuidar, vai estragar, né? Eu tinha dado prazo de 3 meses, ó. Aí os 3 meses esgotou, né? Cadê a nossa Tieta aí? E eu tava debatendo comigo, bom, veio. Não tá conseguindo colocar um pneu na Tieta, brincadeira, hein? Entra um dinheirão na prefeitura e até hoje nada, hein? Presidente, agora eu vou conversar sério agora. Estou enviando para o nosso secretário de obra, que é o senhor Arnaldo Campos. Eu tive pela minha visita na Serra lá, é estranho que já assim, né? Reforma PSF. Eles reformam o PSF, mas esquece da limpeza. Ah, ô, me poupa aí, prefeito, conta um trem para você. Reforma aquele PSF da Serra lá
e deixa em frente sujo. Não tem nenhum passeio. Agora não existe passeio e está cheio de entulho e está jogando para a rua. Ah, é brincadeira. Quer cobrar de uns e faz que nem errado. Segundo o meu, senhor presidente, é sobre a mina lá dos... a mina do Mazico. Senhor presidente, eu estou pedindo para o senhor Arnaldo, eu já pedi, eu liguei para ele e conversei. Para ele ter com de paciência e amor e ajudar, porque essa água de aceia ruim, aquela é boa. E a minha terceira, senhor Arnaldo Campo, eu sei que você vai me atender, eu. É uma pouca vergonha. O povo está chegando em mim aqui pedindo, corta aqueles gás de cemitério. O gás já está tampando, está até difícil o povo chegar lá. Só não, ele me atendiu. E a minha terceira reclamação, senhor presidente. Ô, Sanaldo, me ajude eu também. Aquela ponte indo para a serra lá, a do subir do morro, me ajude eu que aquelas pontes lá vai acontecer uma tragédia violenta lá.
E Gabriel, permite uma parte? Agora, falando sério, essa ponte aí mesmo ali indo para a serra, aquele está sério, né? Paramos esses dias, e o Gabriel está parando lá no carro e olhamos, a água vai pegando, vai abrindo, se você abrir ali vai ficar sério, depois não vai conseguir arrumar mais.
Tem que fazer um rampamento na entrada com a ponte lá, né? Porque se não fizer, se for embora, é um problema seríssimo.
Aí também agora, que aquela hora eu não quis falar para Socorro, não, Socorro, eu te amo, eu gosto de você pra caramba também, você faz um excelente serviço. Era bom se todos os secretários, Socorro, atendessem igualzinho você, olha, você não tem nada na mão e tira as cartas da manga. Correu até da Camargo Correia, olha o que fez para nós, o prédio, não dependeu de prefeitura ali. Era bom se todos os secretários fossem assim. Com o bico ela consegue tudo, tudo ela consegue. Só conversando com jeito ela consegue. Eu sou presidente, por hoje é só, entendeu? Uma boa noite a todos os ouvintes. Por hoje é só.
Obrigado, vereador Gabriel. Eu gostaria só de fazer um comentário aqui. O vereador Roberto tocou no assunto hoje, a questão do lixo, né? Da lixeira lá no Ipiranga, que já está cheia. O prefeito, semana passada eu estive conversando com o prefeito, está construindo uma lixeira para colocar lá, uma lixeira maior, ela vai chumbar ela no chão para não ter problema, e vai ser uma lixeira que tem porte, ela encheu, o pessoal da coleta de lixo vai lá e retira, e vai trazer aquela de lá para colocar aqui na praça, ali na esquina ali, das MCs e Las Boas, ali na esquina perto do Rex ali. Colocando ali para atender o pessoal do comércio, tanto aqui do centro, como o pessoal ao longo da Avenida 31 de Dezembro. Pelo menos ele garantiu que vai fazer isso aí. Vamos ver se resolve aí o quanto antes, né? Esse final de semana, ontem eu fui cobrado outra vez a respeito dessa lixeira ali na praça, na Avenida 31 de Dezembro. Tá bom? Passando a votação dos requerimentos,
senhor presidente.
Hoje.
Pois não? Pedir para tirar o 17/25, eu acho que ele tem a ver com o 16/25.
Ah, tirar da pausa de votação?
Isso, está ok.
Presidente, eu queria pedir vista no projeto de resolução 5 de 2025, que eu queria conversar com o senhor sobre outras coisas do regimento para a gente já colocar tudo junto. Obrigado.
Vista concedida do projeto de resolução número 5/25 ao vereador Júnior Aparecido de Oliveira. O projeto de lei número 24/2025 autoriza o Poder Executivo de Assis a destinar recursos à Camara. Envia as comissões aí para aparecer. O projeto de lei número 25/25 dispõe sobre abertura e anulação de crédito em dotações da Câmara Municipal. As comissões permanentes para aparecer.
o projeto de lei número 5/2025, dispõe sobre o auxílio alimentação, para a segunda votação e redação final. Os vereadores tiverem de acordo com sua aprovação, permaneçam contrários, quem de pé se manifeste. Aprovado em segunda votação e redação final, projeto de lei complementar número 5/2025. O projeto de lei complementar número 6/2025, que dispõe sobre o Código de Obras do município de Jaci, nós tivemos uma audiência pública na última semana, na última terça-feira. Os vereadores não compareceram, mas tiveram aqui o professor Carlos Damar, advogado da prefeitura, o Sadi, o Estênio, eu, o Ranieri, o doutor Edmilson, Magali. A gente teve a reunião, tivemos aqui quase 3 horas, fizemos muitas modificações e chegamos aqui a um consenso, e algumas coisas foram modificadas aí no Código de Obras. A prefeitura enviou agora à tarde as mudanças que foram propostas tanto pela prefeitura como pela Câmara. Então, esse projeto nós vamos fazer aí uma emenda com as alterações, e esse projeto nós já vamos colocar aí para votação na próxima reunião. Tá ok? Projeto de lei número 6, de lei complementar 6/2025, que dispõe sobre o Código de Obras do município de Jaci. O projeto de lei complementar 7/2025 altera requisito mínimo de ingresso ao cargo de professor P1 e extingue cargos, também envia as comissões permanentes para parecer. Nada mais havendo a tratar, suspensa os trabalhos para a lavratura da ata.